Um jogo de futebol praticado por cães, feitos, digamos, de lata. Cães Robôs é uma das atrações do Festival de Robótica que está a decorrer no Palácio de Cristal, no Porto. Uma iniciativa que tem como objetivo aproximar os jovens da ciência e incentivar a própria investigação científica. A esta hora, repórter António Jorge, o que é que está a acontecer aí no festival?
Ainda muito pouco a esta hora, estão ainda os preparativos para arrancar dentro de uma hora e meia a sério esta edição número 4 do Festival Nacional de Robótica e, de facto, este ano o futebol é o tema central. De resto, aqui o terreno do pavilhão Rosa Mota está dividido em 4 áreas, ou talvez mais, para ser mais rigoroso e preciso, e em alguns desses espaços há vários campos de futebol onde robôs de todos os tamanhos vão disputar um torneio, entre os quais a Faculdade de Engenharia do Porto. Paulo Malheiros é um dos alunos, é também, suponho eu, um dos pais deste robô, um algo estranho que está aqui à frente, não tem propriamente uma figura reconhecível, é uma máquina cheia de rodinhas e mais rodinhas com muitos fios vermelhos assentes numa placa de alumínio, julgo eu. O que é que faz esta maquineta, que é então um robô que vai jogar futebol, Paulo?
Exato, este robô foi construído no âmbito de um projeto do 5º ano, que é para construir um robô genérico para aplicar como robô vigilante em várias instalações. Mas como é uma estrutura genérica, é possível também pô-lo a jogar futebol.
Portanto, ele vai dar uns pontapés na bola ao longo dos torneios que vão acontecer até ao próximo domingo aqui no Pavilhão Rosa Mota.
Exatamente, e esperemos que marque muitos golos.
Tem treinado bem, bastante?
Com alguns problemas, anda-se a portar um bocadinho mal, mas esperemos que jogue bem.
Eu sei que há outras equipas da Faculdade de Engenharia que têm nomes. Há, por exemplo, um jogador chamado Ilu Bahia, outro Pluto de Eco. A vossa equipa também tem nomes? Estão batizados os robôs jogadores?
Batiza-se os jogadores quando eles jogam. Por isso, se ele jogar bem, tem um nome de um jogador do Porto. Se jogar mal, tem o nome de um jogador do Benfica.
Será sempre um jogador azul e branco. Se jogar mal, coitados dos benfiquistas, vão ter que ser penalizados. É que fica então a demonstração sonora deste robô. Pergunto agora ao professor António Paulo Moreira, da Faculdade de Engenharia do Porto, qual é o objetivo deste festival, que vai este ano na 4ª edição?
Ora bem, o objetivo deste festival é reunir aqui no Palácio Cristal mais de 500 alunos a participarem de diversas provas, desde o ensino secundário, algumas, até o instituto, até provas para o ensino superior e politécnico. O objetivo é divulgar a ciência, divulgar a robótica e envolver os alunos.
Este é um grande palco para isso, é um palco privilegiado para aproximar alunos de diversas idades, os de secundário, como disse, e também os da universidade, a este universo da tecnologia.
Agora em direto do pavilhão Rosa Mota, António Jorge.
Muito boa tarde a todos. Estamos aqui no palco da 4ª edição do Festival Nacional de Robótica, que arranca esta quinta-feira e promete animar esta infraestrutura importante da cidade do Porto até ao próximo domingo. A organização diz que espera pelo menos 10 mil visitantes, a entrada é gratuita. E afinal, o que vem esta gente toda, se confirmarem as expectativas da organização, o que é que vem esta gente toda, professor António Paulo Moreira e Eduardo Silva do ISEP? O que é que eles vêm ver aqui?
Essencialmente vêm ver competições de robôs e poder ver alguns desenvolvimentos e performances dessas máquinas, não é? E essencialmente o jogo, os jogos são jogos de futebol condução autónoma, que é provas em que os robôs têm que desempenhar funções, por exemplo, tipo um automóvel na estrada de forma automática. Uhum. O que as pessoas vão ver aqui, vão ver robôs atuarem de uma forma autónoma, ou seja, os interlocutores ou os seus construtores não intervêm na altura em que eles jogam. Portanto, o que nós vemos aqui são máquinas com alguma capacidade de decisão. Interpretam o jogo, analisam-no e são capazes de tomar decisões e executá-las. Portanto, é esse o grande desafio. Portanto, quando chegarem aqui e virem um robô a jogar, não está ninguém por trás a telecomandar a jogada dele. É ele próprio que, através da observação do ambiente...
Isso consegue... é um passo importante relativamente à atualidade tecnológica que vivemos em Portugal, ou é uma coisa vulgar dos últimos anos?
Não, é um passo importantíssimo. Ou seja, nós muitas vezes, como eu costumo falar e digo isto várias vezes, nós estamos habituados a ter uma visão muito cinematográfica dos robôs. Ou seja, nós vemos num filme um robô a atuar...
Vemos de formas humanas...
De formas humanas e não só comportamentos humanos. E esquecem-se a questão, porque cada um daqueles robôs é tudo produzido e montado num filme e são 50 ou 60 pessoas simultaneamente a atuar. Um mexe num olho, o outro está-lhe a mexer na boca... O outro
e aquilo
está
é tudo mentira.
E aquilo é tudo mentira. Ok? Portanto, o que nós vamos ver aqui é a robótica num estado muito avançado, em que as máquinas, além de serem, portanto, se repararmos bem, no início do século XX, construíam-se aviões, barcos, carros, não é? Agora estamos a construir, além disso, estamos a dar capacidade de decisões às máquinas. Uhum. A decisão passou, no nosso carro, quem decide somos nós, mas no robô, quem decide é ele. Portanto, neste momento estamos nesse estágio histórico da tecnologia.
Ou seja, só falta mesmo a parte das emoções.
Isso é outro problema. Isso, emoções, julgamentos, doutrinas, isso é outro problema que seria complicado agora aqui nós discutirmos, porque as opiniões divergem, é um campo muito novo, e qualquer afirmação que eu faça nesse domínio vai causar controvérsia e não é de fácil aceitação. Portanto, eu digo que as emoções, já existe pessoas a trabalhar nesse domínio.
Existem pessoas em Portugal, no norte do país, a trabalhar nesse domínio.
Este domínio em Portugal da robótica e da robótica autónoma, sistemas autónomos, diríamos que Portugal é um país que, em termos de investigação, está bem posicionado, não é? Portanto, não tem os meios...
Está na liderança, ou pelo menos está nos lugares cimeiros do ranking internacional.
Estas coisas dos rankings são sempre muito perigosas, não é? Portanto, mas o problema que se coloca é que o facto de estarmos muito avançados, a nossa capacidade de demonstrar ou exibir esses conhecimentos está muito reduzida, portanto, devido a meios financeiros, não é? Se repararmos bem, agora nem nos Estados Unidos houve uma competição promovida pela DARPA, que é um organismo oficial americano para a investigação, que dava de prémio 200 mil contos, não é? A quem conseguisse fazer uma determinada prova. Ninguém conseguiu, as maiores instituições de investigação do mundo não conseguiram, o desafio era muito difícil.
Sim.
Mas estamos a falar, não sei se reparamos bem de que valor estamos a falar. Portanto, uma coisa é nós termos uma ciência de ponta, agora, a nível de tecnologia, não chega a ter pessoas que pensam e desenvolvem coisas de ponta. É preciso depois ter os meios financeiros que permitam a essas pessoas exibir e levar a cabo esses desenvolvimentos e esses conhecimentos.
Ou seja, nós temos os conhecimentos e temos os recursos humanos necessários.
Não só, também nos falta alguma recursos organizativos, não é? Infraestruturas, o país não está muito vocacionado para organizar-se e desenvolver processos organizativos e de desenvolvimento da estrutura de investigação que nos permita, por vezes, responder a esses desafios. Não é?
Professor António Paulo Moreira, no contexto nacional, olhando para o mapa do país, pensamos, todos aqueles que estão minimamente atentos às notícias, que a Universidade do Minho, eventualmente o Porto e Aveiro, serão os três polos mais importantes no domínio da tecnologia em Portugal? É um pensamento correto este?
Não. Acho que próprios institutos politécnicos, nomeadamente aqui o ISEP do Porto,
sim, mas
também está...
Três cidades, Braga e Guimarães, quatro...
Em termos de cidades, não. Lisboa também tem participado nestes eventos fortemente e agora vamos ver se Coimbra entra finalmente também... Temos promessas que vai fazer uma equipa, vamos ver. Mas Lisboa tem participado.
Não, Coimbra tem.
Eu estava a introduzir na conversa uma dimensão um pouco além do Festival da Robótica. Exato. Em termos de tecnologia e ciência robótica em Portugal, onde é que é o ninho mais importante?
Não, está muito equilibrada pelo país, não se pode. Eu penso que o António Paulo disse o que está correto. Está muito equilibrada pelo país, não é? E há polos em todas as universidades e institutos politécnicos do Portugal em que há nichos de investigação, uns com mais grau de visibilidade, outros com menos, não é? Outros com equipas mais antigas e mais importantes, outros com menos, mas está tudo dentro de uma bitola, não se pode dizer que uma se destaca em função à outra.
Portanto, e é esse panorama que vai ser mostrado aqui até ao próximo domingo.
Sim, este encontro é muito bom para nos conhecermos sempre melhor uns aos outros e trocarmos ideias e vermos o que é que os outros fazem e, portanto, em termos de intercâmbio científico entre instituições é muito bom, quer entre instituições universitárias, quer com o politécnico, quer depois com os alunos de ensino secundário que convivem connosco e entusiasmam-se e é um ambiente muito, muito saudável em termos científicos.
Creio que já estamos de regresso com um pequeno percalço, entretanto, nesta comunicação. A tecnologia também tem destas coisas, também nos prega rasteiras e nos faz desaparecer do éter durante alguns instantes. Este festival, que se realiza pela segunda vez consecutiva... Não é verdade? Não é a quarta vez, mas é a segunda vez consecutiva no Porto.
Não, primeira.
É a primeira vez no Porto.
É a primeira vez no Porto.
É importante para o ISEP e a Faculdade de Engenharia e para a própria Universidade em que sentido, professores?
Eu diria que é importantíssimo, não é? Portanto, assim, mais importante do que para as próprias instituições. As instituições, portanto, organizaram e é importante para a sua imagem. mais importante para estas instituições, é importante para todos os estudantes. Não é? Aqui não está em causa as instituições, está em causa é todo o universo tecnológico e todas as dimensões tecnológicas e de aprendizagem. Repara bem, nós temos que ter duas opções. Ou queremos ter um país que tem capacidade de construir coisas e fazer coisas, não é? Ou queremos um país em que os alunos só têm conhecimentos para responder em concursos. Não é? E aqui faz-se coisas, ou seja, aqui há mais capacidade proativa e de desenvolver. Não sei se parou, aqui há desafios. Aqui há
professor.
E é muito importante este exemplo de cooperação entre a Universidade de Porto e o Instituto Politécnico do Porto, ou seja, entre a Faculdade de Engenharia e o ISEP, que foi uma colaboração que correu muito bem e é saudável, e é muito bom ver duas grandes instituições de engenharia cooperarem saudavelmente.
E quem paga? Quem paga este festival?
Como repara, não é? A dimensão do evento é muito grande, é uma tormenta, não é? Foi uma tormentazinha, não é? É evidente que a gente teve alguns problemas, mas conseguiu resolvê-los, e especialmente a gente agradece à Universidade do Porto, ao Instituto Politécnico, à Faculdade de Engenharia, ao ISEP, que foram de facto os suportes iniciais da iniciativa, mas não queremos deixar aqui também de agradecer, e esperemos que os subsídios se concretizem por parte do Ciência Viva. A gente sabe que há alguns problemas, mas eles estão a fazer todos os esforços para nos conseguir entregar a verba que nos disseram. Também agradecemos à Fundação da Ciência e Tecnologia e na pessoa do professor Ramon Ribeiro o esforço com que ele fez para nos financiar o valor que faltava, não é? E também há um conjunto grande de empresas, há grandes empresas que, de uma forma voluntária, nos forneceram serviços de forma gratuita ou a preços muito reduzidos, e que possibilitou haver o festival. Não quero esquecer, e deixei para o fim só por uma questão de dar o destaque merecido, o apoio da Câmara Municipal do Porto, não é? Que nos disponibilizou estas instalações e toda a sua estrutura para que este festival fosse possível. Eu quero só dar a ideia que um festival como este, em que junta 550 pessoas, tem um orçamento na casa dos 120 mil euros.
Mas vocês não têm o dinheiro todo?
É assim, se eu dissesse agora que não tinham, os fornecedores de serviços iam-se embora, não é?
Estavam a deitar as mãos à cabeça e iam-se já embora. Mas porquê é que vamos investir numa coisa daquelas?
Numa coisa daquelas, não. Nós também não somos. Corremos alguns riscos quando iniciamos, mas temos a certeza que vamos conseguir todos os fundos necessários, não é? Agora, o que nós temos que ver é que isto não pode ser uma coisa esporádica. Estes financiamentos têm que ser rotinas. E para ser rotinas, as pessoas têm que começar a
ver. E essa é uma das principais exigências da organização deste festival, a contratualização do Festival Nacional de Robótica, em que termo é que estão as negociações para que isso possa ser concretizado?
Temos alguns contactos, mas é difícil. O que temos consciência é que é quase impossível voltar a organizar uma coisa destas sem ter certezas de financiamento, porque gasta-se imenso tempo a falar com pessoas, por causa destes problemas de orçamento, que acabam por se resolver, mas à custa de muito, muito tempo.
Quem seriam as partes desse contrato?
Não, tem que ser algumas entidades privadas, que queiram associar o seu nome a este evento muito, muito prestigiante, e algumas entidades públicas, não é? A Fundação de Ciência e Tecnologia, o Ministério da Educação, o Ministério da Ciência e Tecnologia. Temos que contratualizar este evento de forma a que ele se torne uma rotina, não seja esporádico, seja curricular, ou que tenha efeitos curriculares nas disciplinas dos alunos, do secundário, e que as entidades privadas possam financiar e que tenham um retorno. Ou seja, se contratualizarmos isto a 3, 4 anos, há hipótese de termos retorno. Eles têm hipótese de retorno na imagem que fica associada ao evento.
E o Ciência Viva, que tem sido muito regular em todos os festivais a apoiar.
O programa Ciência Viva, exatamente.
Que continua. Mas que se tenha a certeza que continua, não é?
E contratualizar é uma coisa a médio prazo. Okay? Para que isto esteja. Repare bem, o crescimento é exponencial. Se isto continuar assim para o ano, não são 550 participantes. E nós temos aqui 100 e poucas escolas.
O vosso projeto é no próximo ano organizarem Olimpíadas.
Olimpíadas. Eu acho que isto tem que subir para Olimpíadas, quer dizer, porque já não é um festival, já começa a haver muitas competições, muitos intervenientes, e para que possam vir mais e a gente acolha mais, temos.
A esta altura, quem está a ouvir-nos em casa, no carro ou noutro local qualquer, está a interrogar-se, mas afinal, que raio de cão é aquele que está a ladrar em fundo na conversa sobre o Festival da Robótica? E eu vou tentar conversar com ele, vai ser difícil, porque ainda não tem essa capacidade. No entanto, ele está aqui muito agitado, é um cãozinho pequenino, um robô de azul, ou aliás, há um azul e outro vermelho, tem umas luzinhas a pescar permanentemente no focinho, como se fossem dois olhos a verde. E o professor Luís Reis, estes é que são os tais
famosos cães, jogadores de futebol da equipa da Faculdade de Engenharia, que têm nomes muito similares aos jogadores do Futebol Clube do Porto. Segundo creio, a equipa tem mesmo um nome muito idêntico ao Futebol Clube do Porto.
Exatamente. Embora as nossas equipas sejam resultantes de projetos de investigação, nós normalmente damos-lhe nomes associados ao tipo de tarefa que eles fazem, no caso de jogar futebol. Portanto, os nossos cães têm nomes de jogadores, nome de cão mais nome de jogador de futebol, e as nossas equipas chamam...
E os jogadores, por exemplo, do Porto não ficaram aborrecidos com esta aproximação ao universo canino, ainda que tecnológico?
Não, certamente que não, porque o nome do jogador de futebol serve unicamente como exemplo para o tipo de tarefa que o jogador vai fazer, que o próprio cão vai fazer.
Penso que, presumo que ao todo são quatro, o que é que eles conseguem fazer?
Eles conseguem fazer o que a nossa imaginação nos permitir colocá-los a fazer. Ou seja, os cães são os robôs que são programados, nós programamos-los e podemos consegui-los inclusivamente colocar a ter um diálogo com um humano, ou, por exemplo, ser capaz de olhar para um tabuleiro de xadrez e jogar um jogo de xadrez. Ou seja, o limite é a nossa imaginação.
Isso deve encantar os mais jovens que se deslocam aqui ao festival.
Sim, nós temos, para além das demonstrações com os cães robóticos, nós temos mais 9 demonstrações aqui no festival. Vários tipos de robôs. Claro que estes cães são normalmente a demonstração mais apreciada pelos mais jovens. Nós vamos colocar os cães a dançar, colocar os cães a circular livremente aqui pelo festival. Aliás, este cão já esteve há pouco a circular por aqui. Portanto, interagindo com as pessoas, tentando dialogar com as pessoas, etc.
Muito bem, eu vou tentar dar agora uma volta, afastando-me um pouco deste estúdio de Antena 1 que instalamos aqui no centro do pavilhão Rosa Mota, onde estávamos a conversar sobre este Festival Nacional de Robótica, 4ª edição. Aproximo-me agora junto de um outro espaço deste pavilhão, onde está montado um campo de futebol, presumo que terá 10 por 5 metros,
um bocadinho mais, sim.
12 por 7.
E encontro aqui uma outra equipa, Luís Lima, do ISEP. O que é que a vossa equipa de robôs vai tentar fazer neste torneio de futebol? Para já, eles têm um aspecto substancialmente diferente daqueles cãezinhos pequeninos que estão ali ao fundo, que têm mesmo forma de cão. Aqui há um emaranhado de fios, de câmaras que rodam, e eu creio que é possível ouvir um ruído, ainda que muito terno nesta altura, de um desses robôs a fazer uma... A fazer o quê, exatamente?
Está a calibrar agora os eixos das câmaras, para ver se está tudo direito.
Para poder jogar a bola depois corretamente.
Exatamente.
Luís Lima, qual é a autonomia destes... A autonomia, não sei se será uma expressão adequada, mas qual é a mais-valia, mais notória, mais importante, mais surpreendente destes robôs?
Ora bem, em relação às outras equipas, o nosso robô que tem de especial é o robô, o chutador que roda. Portanto, todos os outros que se precisarem de rodar para chutar a bola para o outro lado têm de contornar a bola. O nosso tem a possibilidade de rodar...
Manter-se fixo e depois é um aparelho que vai rodando à procura da bola.
Exatamente, foi aquilo que tivemos a ver há pouco ali a calibrar. Aquilo que rodava o chutador, que orienta a bola para a baliza que queremos chutar. De resto, eles fazem basicamente aquilo que nós precisamos que eles façam, que é detectar ou determinar onde é que estão as balizas, qual é a baliza para a qual tem de chutar, procurar a bola e tentar orientar a bola para lá e chutar, marcar.
Esta vossa equipa já participou noutros torneios ou é a primeira vez?
Não, já participamos em outras coisas, como o German Open na Alemanha, já fomos a outros festivais de robótica em Guimarães, em Lisboa, estivemos também no Campeonato do Mundo em Itália, em Pádua, o ano passado. E
quais foram os resultados?
E o ano passado ganhamos...
Ora bem, nós no robótica do ano passado ficamos em primeiro lugar, levamos a maior parte dos prémios. No Campeonato do Mundo não ficamos tão apurados, embora tenhamos uma equipa portuguesa que ficou bastante bem classificada, que é a equipa do Minho, mas ficamos nos 20 primeiros, vá lá.
Estes campeonatos de futebol, de robôs a jogarem futebol, têm muita visibilidade no resto da Europa, há muitos adeptos, é uma atividade em crescendo?
Sim, sim. Nós vemos
em crescimento?
Em crescimento, sim. Nós, quando vamos à Alemanha, por exemplo, nós temos plateias bastante maiores que esta que temos aqui, portanto, este painel branco, e aquilo enche para ver os jogos de futebol.
Professor António Paulo, creio que regressou há bem pouco tempo da Alemanha, de um evento muito maior que este que arranca hoje no Porto.
Não é assim tão maior, é mais ou menos da mesma dimensão, embora só dedicado a provas para ensino superior e politécnico. Portanto, não tem a componente de condução autónoma e seguimento de pista que temos aqui. Tem também futebol robótico júnior, mas não tem condução autónoma, são provas tipicamente portuguesas. Nós estivemos lá este ano, correu-nos relativamente bem, fora um percalço da viagem que nos perderam uma mala, mas ficamos em segundo lugar nos robôs pequenos. Já tivemos há 3 anos o primeiro lugar nos robôs pequenos, portanto, no Gemanou. Portanto, em termos europeus, somos uma equipa muito bem conceituada. E podemos dizer que em termos europeus, os países que mais desenvolvimento têm nesta área, mais equipas, mais investigação, são a Alemanha e Portugal, nitidamente. Agora, eu não queria deixar de referir e ter esta oportunidade em nome da organização de agradecer aos voluntários que nos têm ajudado aqui a troco de uma palmada nas costas, no fundo, são verdadeiramente fantásticos.
Mas sem eles não era possível. É um pouco a ideia geral com que se fica depois de estar aqui neste espaço, numa altura em que ainda decorrem as montagens para que tudo esteja a postos para os dias que aí vêm, é que há, acima de tudo, um grande amor à camisola.
Muito. Os alunos que se envolvem nisto entusiasmam-se e ficam com mesmo amor à camisola e ajudam imenso, são verdadeiramente fantásticos. O entusiasmo deles leva depois as competições ao rubro e só visto depois como é um jogo destes, contam os alunos das equipas a assistir.
Duas últimas questões para conversarmos aqui nesta mesa, neste Portugal em Direto de quinta-feira. E a primeira delas tem a ver com o que é que está a ser feito, é uma pergunta muito abrangente, é evidente, o que é que está a ser feito neste momento nas universidades portuguesas, nesta área da robótica, que possa ter a muito curto prazo aplicabilidade na indústria, nos vários aspectos da indústria portuguesa?
Há uma área que é importante, que não é bem, permite uma área industrial, que é a área da monitorização ambiental. Nós temos equipas de investigadores em Portugal, em robótica, por exemplo, em robótica submarina, que têm dispositivos que podem entrar em funcionamento a muito curto prazo, que permitem monitorizar os rios, os estuários dos rios junto à foz, não é? E temos inspeção de infraestruturas subaquáticas, temos bastantes grupos, quer no Porto, quer em Lisboa, no caso do Instituto Superior Técnico de Engenharia, por exemplo, que têm essa capacidade. Nós, o ISEP, colaboramos com uma dessas instituições nesses projetos e estamos com o apoio, por exemplo, da PDL a desenvolver esse tipo de tecnologias. No caso da veículos autónomos aéreos, também existe possibilidade de aplicar em vigilância marítima, em vigilância florestal. Existem possibilidades totais de usar essa tecnologia. Mas mais ainda, por exemplo, há necessário desenvolver tecnológicos para, dentro de 10, 20 anos, vai haver sistemas automáticos de transporte urbano, ou metro ser automático, ou veículo, ou carros, veículos, de veículos, veículos automóveis elétricos automáticos, o táxi autónomo, não é? Em que a pessoa entra, mete o cartãozinho de crédito e o carro leva na baixa em zonas em que os carros normais não podem circular. Portanto, existe essa possibilidade total de se trabalhar. Portanto,
mas muitas vezes a grande dificuldade é saber até que ponto é que esses cenários de pura ficção científica estão próximos do nosso presente.
Não, estão muito próximos. É que na tecnologia há uma história. Nós podemos dar saltos grandes. Portanto, nós temos atrasos tecnológicos muito grandes numa determinada área. Se nós quisermos percorrer esse percurso, nós estamos atrasados. Mas há a hipótese de dar saltos em frente, e saltos muito grandes, e passos grandes seguros, não é? Empresas que queiram empreender e queiram arriscar, não é? E queiram trabalhar connosco, nós estamos aptos amanhã a começar a criar as infraestruturas. Agora, não se pode criar ou querer que o país tenha tecnologia, indústria, já amanhã em frente, sem haver parcerias de criar laboratórios de apoio, de investigação, mas em que as empresas subsidiem, façam um subsídio, que financiem, não é? E possam ir buscar o retorno. Portanto, se as empresas ou se as indústrias estão sempre à espera que, sem colocar dinheiro, sem investir nestas infraestruturas, sem se corresponsabilizarem na investigação...
Que tenham retorno,
nunca vão ter. Portanto, ou se corresponsabilizam e vêm junto de nós e eles próprios têm que ter os seus investigadores que trabalham connosco, não é? Porque a universidade não entrega um produto na mão. E o que é que entrega? Entrega é uma consultoria na mão. Se a empresa não é capaz de repetir tudo o que a gente faz em laboratório e ela repeti-la no seu ambiente, não consegue depois pôr esta tecnologia toda ao serviço da sua empresa. Portanto, o desafio é este, é a indústria criar investigação dentro de portas, não é? connosco, ou pode sozinha criar isso, mas tem que a criar dentro de portas e ter infraestruturas para acolher os nossos resultados.
Não, este aspecto que o engenheiro Eduardo disse é muito importante, realmente. Mas queria referir que nós na Faculdade de Engenharia já temos aplicações industriais a funcionar, porque nós trabalhamos aqui na robótica, mas as aplicações que saem daqui não são obrigatoriamente robôs. Claro. Nós temos aplicações que são resultado do nosso trabalho em processamento de imagem, em comunicação sem fios, em outras tecnologias que são aplicadas nos robôs, que são umas máquinas muito complexas, e portanto algumas dessas tecnologias já estão a ser aplicadas na indústria sucesso, e não são robôs, são tecnologias que foram desenvolvidas nos robôs.
Isto é muito importante, porque há todo um efeito lateral. Portanto, o importante na robótica, nesta robótica, não é o como se chama em inglês, eu não gosto de dizer, mas é o mainstream, não é a linha principal, é todo o efeito lateral que este desenvolvimento provoca, né? E que depois esses resultados, esses pequenos produtos estão aí, nós temos acordos e vendemos a algumas entidades industriais, não é? É algum destes produtinhos que nascem daqui.
A última questão tem a ver, e é uma ideia que já foi aqui vincada, tem a ver até que ponto é que estes eventos de robótica podem determinar o futuro de jovens do secundário, de pelo menos os seduzirem para o universo da ciência.
Eu concretamente já tenho consultado vários alunos que entram para a Faculdade de Engenharia e tenho tido a palavra deles que foram para lá por causa dos robôs, de terem visto os robôs e entusiasmarem-se e terem entrado em provas deste tipo e pronto, e querem prosseguir nesta área da engenharia, quer seja na faculdade, quer seja no Instituto Superior de Engenharia.
E isto é para a verdade. Nós temos um projeto, por exemplo, com escolas secundárias, que é o Aprender com a Robótica, em que nós temos, o nosso Instituto Politécnico, o ISEP, tem projetos em conjunto com as escolas secundárias, e que depois esses alunos que durante 2 ou 3 anos desenvolvem esses projetos candidatam-se às nossas escolas, porque já trabalharam connosco, já trabalharam com os nossos robôs.
Gostaram da experiência. Gostaram da experiência, viciados.
Ficaram viciados e gostaram do ambiente, não é? Repara bem a informalidade aqui. Desde que cada um dê o que tem, não há barreiras, o conhecimento aprende-se assim. Ou antes, o conhecimento desenvolve-se assim. Não chegam, para a robótica, livros não chegam, não chega o estudo, o teste é muito pouco. Resolver tirar 20 num teste não chega para isto. É preciso ter coragem, empreender e ver e estar capaz de ser proativo. Ou seja, ele ser ele o gerador do conhecimento. Ou ele conseguir autonomamente de descobrir o que precisa e não necessitar do tutor de uma forma muito paternal ali, de vais estudar isto, estudar aquilo.
Para este ambiente do Festival da Robótica, até o próximo domingo, pode ser reforçado para atrair os mais jovens para o universo da ciência e assim Portugal concretizar a tão desejada inovação para que os níveis de competitividade e produtividade possam subir.
E esses, essencialmente esses, competitividade e produtividade e desenvolvimento tecnológico na indústria.
Eu não queria deixar, já agora que falamos dos alunos do secundário, de dar uma palavra a esses heróis que são também os professores do ensino secundário, que perdem horas e horas a preparar isto tudo também e a tratar as suas equipas, e sem eles também não era possível os alunos virem cá, não é? Portanto, esses professores merecem a nossa palavra.
Muito obrigado aos dois por nos terem recebido aqui nesta 4ª edição do Festival Nacional de Robótica. Decorre até ao próximo domingo no pavilhão Rosa Mota. E diga, professor.
Começa amanhã à tarde para o público, não é?
Para o público
já podem. O público pode ver os treinos e pode aparecer de manhã, mas as competições começam a partir das 2 da tarde da manhã.
Fica então aqui feito esse convite.
Até domingo,
até que horas? Agora estou a dar-nos a informação toda.
Mas amanhã começa às 14 e termina à meia-noite, todos os dias. Ok, de tarde, competições de escolas secundárias, à noite, de competições de superior politécnico.
Está feito convite em direto neste Portugal, em direto na Antena 1.